todos a bordo do Máquina do Tempo, o podcast mais viajante que você já ouviu. Eu sou o Okitok.
E eu sou o Leandro. E
estamos de volta no primeiro programa de 2010, Leandro Mugol. Como foi o seu Réveillon?
Intimista, vamos dizer assim. E o seu, como é que foi?
Sem comentários. É isso, galera. Depois de muito champanhe, de muita cidre estourada e de comemorar com fogos essa passagem de ano novo, vamos começar o primeiro programa de 2010 indo para 1996.
O ano em que faremos contato, ou não.
O ano em que fizemos contato, ou pelo menos a cidade de Varginha.
Cara, brasileiro é muito sem noção mesmo, né, cara? Ninguém acredita na Área 51, mas não acredita no ET de Varginha, né, cara?
ET de Varginha, eu acredito.
Pois é, pô. ET de Varginha, sou brasileiro e acredito sempre.
Teve um outro alienígena que passou aqui pelo Brasil, né, cara? Pra ser mais exato, em Salvador.
Que não é o Carlinhos Brown que você tá falando?
Não, tô falando Michael Jackson. Que veio aqui gravar o clipe de They Don't Care About Us lá em Salvador.
Tá achando que era Carlinhos Brown, que ele também não é da Terra, não.
Que é um predador, cara.
Cara, e outro grande baiano fez em 96 algo extraordinário, né, cara?
Digno de palmas e reconhecimento mundial.
Gilberto Gil se apresentou na sede da Embratel, aqui no Rio, no primeiro show ao vivo de um artista brasileiro transmitido em tempo real pela internet.
Fantástico. Onde ele lançou aquela música lá do website, lembra?
Claro que lembro, cara. Eu fui no show depois que ele fez, que era o show do álbum Quanta.
Do Quanta? É, Quanta, né? Era do Quanta, é isso?
Muito bom, cara. Muito bom.
Foi em 96 também que os farofeiros mais comerciais da história do rock voltaram a usar maquiagem. Olha aí.
Foi a maquiagem.
Foi a máscara, Kini. Ouvindo os apelos do mundo inteiro, o Kiss fez a sua turnê Alive Worldwide Tour, que representa a volta da formação original dos anos 70. Enfim, foi uma das turnês mais lucrativas da história, pelo menos até 96, que rendeu 43,7 milhões de dólares. A conta do quarteto agradece.
Agora, foi um ano triste, né, cara?
Principalmente aqui no Brasil, que a gente sentiu pra caraca.
É, morreu o Renato Russo.
Gostem ou não, Mamonas Assassinas estourou pra caramba aqui no Brasil. Foi também o ano que eles morreram naquele acidente de avião ridículo.
E lá fora morreu a Ella Fitzgerald.
O grande diva do jazz.
Agora, para compensar, né, politicamente falando, foi um ano histórico, porque foi o fim do apartheid na África do Sul, cara.
Cara, como eu aplaudo isso, cara. Viva Nelson Mandela, que depois que saiu da prisão, assinou a nova Constituição da África do Sul, que pôs fim àquela atrocidade, né, cara? Uma atrocidade aqui.
Se você é jovem demais e não lembra exatamente do que foi o apartheid, tira por Distrito 9. Não era muito diferente, não. Só que não eram aliens, eram negros.
Aliás, o roteiro do Distrito 9 é bem baseado como uma crítica àquela época, àquele regime do apartheid, né?
Sim. Pô, completamente.
Exatamente.
Tirando a parte da
ficção
do filme, né? Uhum. A metáfora tá ali.
Total, total. É um tapa na cara realmente da galera. Existe Google pra isso. Se você não sabe o que é apartheid, procure. Não é legal, mas é importante e essencial você saber o que foi. Mas o negócio aqui é rock and roll, cara. O que teve de bom no rock and roll?
Muita coisa, mas cara, assim, foi um ano riquíssimo. Mas a gente só vai falar depois das nossas leituras dos...
E-mails, recados, participações e anotações e bilhetinhos e etc. Dá uma pipoca aí, vai.
Não, eu tô falando em baleias.
Então o que era pra falar mesmo,
hein? E-mails, rapaz, e-mails.
Isso, e-mail!
Vamos abrir com o e-mail do Arthur Franco.
Arthur Franco, lá da Rádio Blá, olha aí.
Exatamente, ele fala: grandes Leandro e Okitok, acho que as únicas coisas que salvaram de 2009, musicalmente, foram Chicken Foot e Then Crooked Vultures. Pô, cara, meio injusto, né, cara, depois de ouvir o programa.
Tá, tudo bem que 2009 realmente foi um ano de altos e baixos, como a gente comentou lá, cara, mas, pô, a gente conseguiu fazer uma peneira boa, vai.
Eu acho que as grandes estrelas, sim, foram Chicken Foot e Then Crooked Vultures.
Sim, mas teve outras coisas boas, cara.
Mas eram outras coisas boas. Parabéns pelo prêmio podcast entre os três primeiros da categoria popular. Vocês são os que realmente deviam ter ganhado. E eu sou um dos que acham que vocês deveriam estar na categoria do júri. Mas aí a gente não teria espaço.
Pô, cara, obrigado, cara. Obrigado mesmo, Arthur, pelo voto aí, pelo carinho, pela sua opinião.
Pô, valeu mesmo, cara. Obrigadão. Mais uma vez, eu fico lisonjeado e sem palavras pra agradecer aí.
E parabéns ao Rádio Plá, cara. Vocês aí, como ganhadores do prêmio do júri, foram muito merecidos aí, entre os que estavam ali concorrendo. Eu tava torcendo pra vocês ou pro Mofudeu, que apesar de ter uma linha bem tosca, cara, tem um material riquíssimo.
Pô, riquíssimo mesmo, cara. Muito bom. Mas é fato que esse retorno que vocês estão tendo é devido a esse puta trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo aqui no podcast.
Trabalho?
Isso não é trabalho não, cara. Isso é lazer. Lazer. Isso é feito... trabalho, fudeu.
Se você soubesse como isso é feito nas coxas, o programa tem que ir no ar na segunda e a gente grava na quinta, na sexta.
Não mais. Em 2010, mais. Tudo será diferente.
Olha só. Já falava o comercial.
Exatamente. Em 2009 não era... O pessoal tava fazendo a piadinha com 2009, né?
Ah, sim.
Eu vou pensar numa agora nova, que é 2000 e desenrole.
Olha aí!
Já que nego inovou em 2009, agora a gente vai desenrolar em 2009. Porque todo mundo ficou enrolado em 2009, cara. Eu não vi ninguém que eu virasse e perguntasse: e aí, cara, como estão as coisas? Todo mundo respondia: pô, tô enroladas, cara. Então em 2000 e desenrole, tudo vai dar certo, tudo será diferente.
Leandro Bucó é um novo parceiro de composição do Sérgio Dias pro Mutantes.
Voltando ao e-mail do Arthur. E só complementando, Ok Tok, você já é da casa lá na Rádio Blá. E Leandro, você pode aparecer a hora que quiser também. Se ferrou, meu irmão. Igual vampiro. Convidou pra entrar, não saio mais.
Mas tu sempre foi convidado, cara. Tu só não ia porque tu tava lá no assentamento.
No Distrito 9.
Tu tava no Distrito 9. Agora que tu tá de volta pra casa, por favor.
Pode deixar, vamos fazer um esqueminha aí no Rádio Blá.
Demorou, vamos invadir o Rádio Blá lá.
Vamos invadir, invadir.
Tem Delore adentro lá no Rádio Blá.
Valeu pelo seu e-mail, Arthur. Valeu mesmo, meu camarada. E vamos arrumar esse esquema aí, desenrolado aí.
Vamos desenrolar. 2000 desenrole.
E o próximo e-mail é do Alexandre Lessa Matos, novamente na área.
Se derrubar é pênalti.
Que eu pariu ao cubo. Ouvi a retrospectiva 2009 hoje de manhã, dia 29 de dezembro, e fiquei muito satisfeito com a seleção que fizeram, principalmente os dois primeiros blocos, que foram verdadeiros chutes na porta. Foi de fato de explodir cabeças. Apesar dos pesares, 2009 foi sim um bom ano para o rock, mas que infelizmente continua passando desapercebido para as grandes mídias, o que é uma merda.
Pelo menos aqui pra gente, desapercebido não passa.
É, a gente não é grande mídia, nem média. É muito menos pequena, mas pra gente não passa. A gente tá assim no Simples Nacional das mídias. Mas olha só, cara, eu discordo de você. Eu acho que o rock tá total modinha e desde 2008 pra cá, talvez até desde 2007. Tanto que tem rolado, só que ele tem sido muito comercializado, né? E comercializável, assim, muito commodity. Sei lá, eu não acho que tá desapercebido das grandes mídias, não. Mas, cara, você pode perceber quantas pessoas, nada a ver, têm feito o bom e velho sinalzinho do metal.
O problema é são as vertentes do rock que estão no hype do momento.
Não, eu acho que falar que é rocker, que é roqueiro, tá na moda. Independente das vertentes, entendeu?
Ah, sim, sim. Nego põe cabelinho pra cima que nem Dragon Ball transformado. Ou então põe franjinha em cima do olho e vira emo, aí vira fã de Crepúsculo e diz que é rock.
Cara, agora mantendo o papo de velho aqui, ó, aqui, eu sou do tempo em que roqueiro era toxicômano e envolvido em grandes encrencas e aventuras.
Não, cara, isso é roqueiro de sessão da tarde, né, cara? Envolvido em muitas confusões, porra.
Não, cara, mas aí, falando sério, eu sou do tempo do roqueiro era toxicômano e totalmente questionado, de moral questionada.
Ah, sim.
Não é dessa coisa de agora roqueiro família.
Roqueiro da nossa época de adolescente, mamãe não queria de sogro, não.
Ah, exatamente, exatamente. Mas agora os tempos são outros e o rock tá mais na moda. E isso, por um lado, é muito bom, porque acaba com esse estigma ruim, errado e tal.
Eu não acho tão bom assim, cara. Eu adorava aquela coleção de panfletinhos que eu tinha, que eu ganhava lá dos faxineiros evangélicos, dizendo que rock era coisa do diabo.
Pra você ter uma ideia, então, Alexandre, só pra você ter uma noção, hoje em dia existe dentro do gospel, da música evangélica, do gospel brasileiro, né, que é a música evangélica brasileira, existe uma linha mais rock and roll. Na edição especial de rock independente, nós não tocamos uma banda evangélica?
É? Sim. Olha, eu não sabia dessa. Só o programa a gente fez, eu não sabia. Fez?
É, cara, a gente comentou no programa, inclusive.
Não lembro.
Escuta lá, então. Eu vou ouvir. Vai ter aí o link no post. Gostei bastante também do fato de terem selecionado discos que ficaram aquém da capacidade das bandas e dos comentários tecidos a respeito deles. Poderiam seguir esse formato daqui pra frente, o que enriqueceria ainda mais os programas. Dicas de discos são sempre bem-vindas, mesmo que seja para não ouvirmos.
Olha só, Alexandre, eu não quero ficar adiantando surpresas e planos que a gente tem aqui, que eu tenho pra 2010, mas eu vou adiantar só um spoiler. O Máquina do Tempo terá um filhote ainda no iniciozinho de 2010. Aguarde.
Olha só, bebezinho.
Bebezinho nascendo. Aguarde, estamos preparando esse filhote, esse drops, que tem muito a ver com essa sugestão que você tá falando.
E por falar em não ouvir, venho agora falar a respeito do especial de Natal.
Prezados
pilotos da Máquina do Tempo, por favor, confessem que vocês deixaram as criaturas do Papo de Gordo fazer essa seleção de músicas furreca. Por terem perdido apostas, estarem pagando promessas para Santos ou porque vocês eram jovens, inexperientes e estavam precisando da grana. Cara, Alexandre, foi por inocência, cara. A gente tem como padrão deixar os convidados selecionarem músicas. Nós fomos inocentes, nós não acreditamos na maldade humana.
Fomos ingênuos, né, cara?
Não sabem o mal que essa seleção me causou. Só para terem uma ideia, algum de vocês já foi mandado a merda pela família inteira quando começou a rolar no som da sala "You Make Me Feel Like Dancing" durante a ceia de Natal? Eu acho que não. Eu falei, cara, não, eu nunca fui mandado a merda, porque na minha ceia de Natal nunca tocou "You Make Me Feel Like Dancing". Na do Dudu, tem certeza que sim.
Não, cara, na do Dudu, quando ele começou a tocar "You Make Me Feel Like Dancing", chegou a Mayra no ouvido dele: "Você não me leva pra dançar!"
Mas, no geral, o especial de Natal foi um dos mais engraçados que eu ouvi e faltou pouco para eu não chorar de tanto rir.
Pô, continue pra assim. Mim não faltou, não.
Continue assim, com bom humor, descontração, informação e o bom e velho rock and roll. Desejo a ambos um excelente 2010 e espero continuar acompanhando vocês, seja no passado, no presente ou no futuro. Valeu, Alexandre. Muito obrigado pelo seu e-mail.
Valeu mesmo, Alexandre. Desculpa qualquer coisa aí, tá?
Não, qualquer coisa, a culpa é do Dudu.
É do Dudu e do Flávio. Manda e-mail pra eles.
E vamos a eles, os comentários do K-Roy. Dan Crooked Filters, finalmente. Que nem vocês, quero que eles gostem da brincadeira e façam show no Brasil. Por favor, Brasil, leia-se Rio de Janeiro, pois já chega AC/DC, a passada de perna do ano. E o Tio Canarinho, que é bom mesmo. Eles podiam seguir o exemplo do Pink Floyd, gravava um discão e depois fazia vários shows com o resumo da carreira. Lançar disco todo ano, para quê? O Tio precisa provar mais alguma coisa pra alguém? Porra, Queiroz, eu tenho a mesma sensação com o show do AC/DC. E sei lá, eu acho que o U2 não tem que parar de fazer nada, não. Tem que continuar lançando álbuns todo ano. E só...
Fazer o que gosta, né, cara?
Fazer o que gosta, exatamente. Exatamente isso.
O caso do Pink Floyd, acho que foi exatamente esse. O David Gilmour já não gostava mais, não curtia mais ficar tocando Pink Floyd o tempo todo. Ainda não é o caso dos nossos irlandeses do coração. Mas, enquanto eles estiverem curtindo, enquanto eles ainda quiserem experimentar, eu acho muito válido. E The Crooked Vultures, cara. The Crooked Vultures e Chicken Foot, pra mim, realmente, assim como falou o Arthur, pô, foram as grandes revelações pra mim de 2009.
E eles têm que fazer uma turnê mundial, cara, pelo amor de Deus.
Passando pelo Rio de Janeiro.
Galera, estes e outros comentários do Queiroz estão lá no post, lá você vai poder saber qual é a preferência dele, assim como a sua opinião sobre a nova vocalista dos Mutantes, rapaz. Ele, além de tudo, lançou outros comentários com direito a um trailer de um documentário sobre o White Stripe, que eu não sabia que tava rolando, com a participação de Celton Mello interpretando Jack White, cara. Tá lá no post, basta acessar e ler os comentários.
Não só do Queiroz, que já é prata da casa, mas de uma galera que tá sempre marcando presença lá, né, cara? Thiago Joker, Almighty, Chincoio, olha...
Chincoio sempre com propostas assanhadas, né, cara? Eita, menino assanhado.
Eu tenho medo do Chincoio, cara. Eu vou pra Campus Party, eu já tô com a parada paga.
Vai com cinto apertado, suspensório,
meu irmão. Eu vou de calção de aço, cara, porque eu tô com medo de encontrar o Chincoio lá.
Agora que tô aqui, não confunda calção de aço com cuecão de couro, falou? Oh,
por isso que ele é de aço, cara. Ele é inoxidável. Cara, calção de aço é pessoal intransferível.
E o Akitok?
Manda.
Algum recadinho a mais, tipo, alguma participação, esse tipo de coisa que você anda fazendo muito por aí, feijãozinho?
É verdade, rapaz. Olha aí, eu tenho que agradecer, mandar um beijo pra Angélica Hellis, do MasmorraCast, e um abraço pra toda a galera de lá, que me chamou pra participar de um episódio lá com eles, falando sobre cinema e literatura.
Olha, que bacana, rapaz. Tu você sabe ler?
Prefiro esperar os filmes saírem.
Cara de pau do cacete.
Mas o papo foi exatamente esse, cara. Foram filmes que vieram a partir de livros e até onde essas duas mídias se convergem ou até mesmo disputam por espaço. Falamos aí um pouco sobre mercado literário brasileiro, internacional, o costume da galera em ler, o costume da galera em ver filmes ou se, até mesmo se interessarem por livros a partir do momento que viram o filme daquela história. Enfim, foi um papo muito rico, cara. Eu fiquei impressionado em como aquela galera curte esse cinema alternativo e literatura de uma forma geral. Acho que se eles fizessem um podcast sobre literatura, porra, ia dar tão certo quanto.
Maneiro, maneiríssimo, meu amigo. Maneiríssimo.
Maneiríssimo mesmo, cara. Adorei. Beijão pra Angélica. Olha, adorei a participação. Pode chamar aí a gente quando quiser, que dessa vez até o Leandro vai.
Eu tô em casa, agora já tudo muda.
Agora tudo muda. É isso aí, podcasters brasileiros. Agora Leandro Bucol está apto a participar dos programas alheios, olha aí. Não estou sozinho, companheiros.
Acesse aí MasmorraCast, vai ter o link aí no post.
Depois de todo esse retorno através de e-mails e comentários, chega de papo e bora pro som de 1996, começando esse ano de Máquina do Tempo.
E vamos começar logo com ele, rapaz, um clássico do rock and roll. Eu estou falando de Deep Purple tocando Ted the Mechanic na Máquina do Tempo.
He was anyone. Don't touch anything. Don't do anything. Don't interact with anyone. And try not to look at anything. I'm going for a walk.
Wallet? He just took that guy's wallet!
Between the lines, I'm gone. We're gonna take a little break, but we'll be back in a while, so don't nobody go nowhere.
Estamos de volta e você acabou de ouvir Tilmante do nosso já querido e estimado presente aqui na nossa máquina do tempo, Dave Matthews Band, do álbum Crash. Segundo álbum, e foi este o álbum que me apresentou a banda, o projeto de Dave Matthews, né?
Nosso querido Carlitos do rock, né, cara? Nosso eterno vagabundo.
O álbum não só me apresentou a banda, como apresentou a muitas pessoas. Ele chegou a somar 7 discos de platinas. E, cara, muito merecidos, porque é um álbum pra se ouvir inteiro, cara. Inteiríssimo, sabe assim? Ele é ótimo, do início ao fim, cara.
Uma outra característica típica do Dave Matthews quando ele tava estourando. Praticamente todas as músicas do Crash já haviam sido compostas anos atrás. Já eram músicas que faziam parte do repertório do Dave Matthews durante muito tempo na estrada. Quem assistiu os shows independentes da banda, antes deles começarem a gravar discos em uma gravadora grande, essas músicas já faziam parte do repertório. Tanto que essa gravação, pra ele gravar esse disco, ele levou 4 meses.
É, isso é verdade, Edu. Foi pouquíssimo tempo, né?
Pouquíssimo tempo. As músicas já estavam na veia, né?
Não teve tempo de composição, né? Foi só trabalho de estúdio mesmo.
É, não só de composição, mas também não precisou de tempo de ensaio, né, cara? A banda já tocava essa música, né, essas músicas na estrada há anos, então quando chegou no estúdio, já tava na veia, tá na ponta da língua.
Eu só estranho um pouco isso que você acabou de contar, porque parece que a crítica também foi muito pega de surpresa com esse álbum. A crítica aplaudiu pra cacete o álbum, falando que ele era coerente em comparação ao seu primeiro álbum, que era o Under the Table and Dreaming.
Fantástico, Under the Table and Dream.
Fantástico, fantástico, mas caiu naquela situação de que a crítica falava muito bom, mas não sei até onde isso chega, né? E, porra, chegou aonde chegou. O segundo álbum do cacete, uma carreira completamente estável.
A crítica falou o que falou, principalmente porque a grande maioria não conhecia Dave Matthews na época que ele era uma banda independente e que ralava aí fazendo show todos os dias, andando de caminhonete pelos Estados Unidos, gravando a sua fita demo no show hoje e vendendo a fita demo desse show de hoje no show do dia seguinte, sabe? Quem era fã de Dave Matthews nessa época, assim, de quando eles eram uma banda independente, uma banda alternativa, o nego já conhecia essas músicas de outros carnavais. Mas o grande público veio a conhecer o Dave Matthews pelos seus discos oficiais, que era o Under the Table and Dreaming, que era o Crash. Algumas músicas desses dois discos, inclusive, a gente encontra no primeiro disco do Dave Matthews, que é um disco ao vivo, o Remember Two Things. Metade do disco ao vivo e metade do disco era de músicas de estúdio. E essa metade ao vivo já tinha algumas músicas aqui desses dois discos de estúdio que a gente conhece.
Agora, também a gente sabe, né, que são poucos os críticos que saem do mainstream, né, que vão realmente frequentar
exatamente,
né, os cantinhos do independente, né.
Principalmente a partir dos anos 90, que com o advento da internet, todo mundo ficou muito mais preguiçoso.
Além de preguiçoso, antes disso também, os críticos viviam muito o conforto de ficar na sua mesa, recebendo releases.
Recebendo CDs de graça das gravadoras.
Exatamente. É uma posição muito confortável, né? Agora, e também tem que pensar o seguinte, né? Em 96, quando o Dave Matthews apareceu, ele misturava os estilos, né? Um estilo meio rock, meio britânico, com essa levada folk dele. Então, isso também é outra coisa que não dá muito pra você acreditar que vai ser um sucesso permanente, sabe? Que sempre será um sucesso. Que o próximo álbum vai seguir o mesmo trabalho e vai seguir a mesma coerência com o mesmo sucesso e tal.
Tanto que o álbum seguinte foi, já teve uma diferença bem significativa, né?
É, isso prova um pouco isso. Então eu também penso por esse lado, que no primeiro, depois do primeiro álbum, o nego pensa assim, pô, será que eles vão conseguir sustentar isso? E sustentaram, vale a pena pra cacete. É o meu álbum preferido, não só por uma questão emocional de que foi como eu conheci, mas também porque é foda, é um álbum muito bom.
E antes disso, nós ouvimos uma música pra correr pelado.
Olha só, Chicoio.
Já começamos o ano bem, trazendo aqui na setlist do Máquina do Tempo, Bad Religion, tocando A Walk, do disco The Great Race. Eu acho que é um dos maiores sucessos comerciais do Bad Religion. Provavelmente muita gente conheceu essa banda a partir desse disco. Não parou de tocar nas rádios. E é o primeiro disco sem a participação do Mr. Brad, do Brad Gurewitz, que a gente já comentou aqui, fundador da Epitaph, da gravadora Epitaph, né? Que lançou aí trocentas bandas, inclusive o próprio Bad Religion, aí pro mercado internacional. Muito bom esse disco, já traz um inclusive algumas mudanças no estilo de composição da banda, né? Uma vez que o Greg Griffin, o vocalista, ele sempre fazia as músicas da banda sozinho. É praticamente ele que levava as composições da banda nas costas. A partir desse disco, ele chamou a galera pra colaborar com ele. A banda começou a estourar mesmo, com o disco anterior, o Stranger Than a Fiction. E por conta do sucesso desse disco anterior, a MTV abriu os olhos, assim, investiu tanto no Bad Religion durante o lançamento do Grey Race. Em grande parte foi por isso, foi por causa desse investimento da MTV, que o Grey Race se tornou um grande sucesso comercial, porque acabou mostrando a banda, inclusive pra esse público de MTV que não conhece ou não curte, ou pelo menos não vai atrás do punk rock forte da banda do Bad Religion.
É, cara, isso só prova, né, cara, que a MTV, ela tem uma força absurda, ela é praticamente como se fosse a Globo, só que da música, né?
A Globo da música é a escala mundial.
As tendências novelísticas, as tendências jornalísticas e tal, e a MTV, cara, dita as tendências das músicas. Yes, mas quando a gente vai falar de novo disso, vocês vão ver como isso impacta em bandas boas. O que me dá raiva é que esses cornos não se esforçam em mostrar coisas boas, cara. São poucas as vezes.
Peraí, vamos definir, os cornos da MTV ou os cornos do Bad Religion?
Da MTV.
Pô, nossa, é até que nos anos 90 eles mostraram bastante coisa boa pra gente.
É, né? Ou não.
Ou não.
Mas assim, eu não conheço a fundo Bad Religion, eu não conheço toda a discografia deles, eu conheço só as músicas mais famosas e tal. Então eu não posso dizer se eles vivem de altos e baixos, mas eu acho muito estranho somente a partir do oitavo ou nono disco deles, eles terem feito sucesso. Isso eu sempre achei estranho, entendeu?
Pois é, na verdade, vamos esclarecer, existem tipos diferentes de sucesso, e o Bad Religion sempre fez sucesso dentro do estilo deles, que é o estilo punk rock, do final dos anos 80 e início dos anos 90, quando eles surgiram. O sucesso, o tipo de sucesso que eles atingiram com o Stranger Than a Fiction e principalmente com o Grey Race, foi esse sucesso comercialzão, mundialzão de MTV e afins. A galera
popular.
O sucesso popular, populazão, do tipo virar, sei lá, fundo musical de matéria da Globo. Clipe tocando de 5 em 5 minutos na MTV. Esse tipo de sucesso, eles atingiram com o Grey Race e com o Stranger Than a Fiction. Mas eles sempre foram muito ovacionados e muito respeitados e muito idolatrados dentro do cenário punk rock. Principalmente também graças a Epitaph, que é a gravadora do ex-guitarrista deles. Que lançou toda aquela galera que a gente já falou em tantos outros programas aqui da década de 90. Né? O Offspring, Green Day, President, enfim, blá.
Novela repetida isso aí.
Novela repetida isso aqui, exato.
Falando de grandes lançamentos do ano, cara, poucas vezes eu comemorei tanto ou esperei tanto um lançamento de um projeto, de uma banda, como foi Perpendicular, do Deep Purple. Foi o primeiro álbum pós-saída do nosso querido Ricardinho Mais Preto.
Seria um motivo de tristeza se não fosse quem o substituiu, né?
Sim, cara. Mas aí que tá, foi uma grande surpresa, né? Porque o Steve Morse veio do Dixie Drags. E ele não tinha muito a ver com Purple.
Ou pelo menos não se pensava que tinha, né?
É, e aí, cara, quando ele entra, meu irmão, só essa música, Tell the Mechanic, não é à toa que ela é a música que abre o álbum. Cara, ela é maravilhosa, é uma nova guitarra, é uma coisa inesperada.
Vale lembrar que esse disco, ele traz, com a única exceção do Ricardinho Mais Preto, né, do Steve Morse no lugar do Hit Blackmore, traz toda a formação original de volta, né, aquela formação clássica do Deep Purple que todo mundo idolatra.
Pois é, cara.
Né? Estamos falando aí de John Lord nos teclados, de Ian Peace na bateria, de Roger Glover no baixo e de Ian Gillan nos vocais.
E aí fecha um Purple clássico com uma coisa, com um elemento novo completamente diferente.
Como encaixou bem, cara.
Porra, cara. Agora, você sabe que não era pra ter sido ele, né?
Tinha um papo desse, né? Aí tinha alguém na fila antes, né, que eles propuseram, só não me lembro quem.
Pois é, depois que rolaram as brigas entre o Gillan e o Ricardinho, quem fez alguns shows com a banda foi o Satriani.
É verdade.
Se eu não me engano, ele fez shows no Oriente e na Europa.
Satriani tapou o buraco do Ricardinho, olha aí.
E aí?
Durante esse tempo, é verdade. Nunca foi oficializado como membro ativo do Purple, ele só tava lá mesmo, tipo, o amigo que tava segurando essa onda.
É, mas não foi por falta de vontade. O problema é que ele tinha um contrato que não permitia que ele fizesse isso. O contrato dele com a gravadora, ou com a produtora dele, ou com o produtor dele, não sei quem,
Uhum.
Impedia, ou com o empresário dele, impedia que ele fizesse parte de uma banda desse estilo.
Quem diria?
Foi por muito pouco. Se não existisse esse contrato, cara, seria o Satriani.
Olha só. Aliás, eu queria até aproveitar que você tá falando sobre essa curiosidade. Queria emendar aqui uma entrevista que eu li com o Satriani há pouco tempo. Inclusive, falando sobre o Chicken Foot, com toda essa divulgação do Chicken Foot, que o Satriani faz parte hoje. O jornalista perguntou pro Satriani sobre a passagem dele no Purple, né? Justamente sobre essa fase aí onde ele tava, como eu disse, segurando a ponta aí pros amigos, ajudando eles aí na falta de um guitarrista. E ele comentou justamente sobre isso. Ele tava falando realmente que ele não entrou pro Purple. O jornalista perguntou se ele se arrependia de não ter entrado pro Purple, se ele sentia alguma responsabilidade, algum peso, afinal, pô, é o Deep Purple. Se você sentiu algum peso, alguma responsabilidade, alguma pressão por segurar essa onda, ele disse que hoje, depois desse tempo passado, ele até achou bom não ter entrado no Purple, porque ele já estava numa fase muito boa da carreira solo dele, e ele sempre construiu a sua carreira como um artista solo, né? Ele nunca fez parte de banda.
É, que foi a nossa surpresa ao ouvir o Chicken Foot.
Exatamente, foi a nossa surpresa ver que ele funciona tão bem junto com uma galera, né? Compondo junto. Ele que estava construindo toda a sua carreira como um artista solo, pensa que se ele tivesse entrado pro Purple naquela época, ele ia realmente sumir. Ele provavelmente não ia ficar tanto tempo, ele ia sentir falta da carreira solo, e quando voltasse pra carreira solo, não ia ter mais a força que ele tava tendo e ia acabar sumindo. Hoje ele acha que, apesar dele ter curtido a ideia da possibilidade de entrar no Purple, ele hoje vê que foi uma boa ideia não ter entrado.
O álbum foi do cacete, eu adoro o álbum, eu particularmente adoro esse álbum, mas a banda só toca duas músicas desse álbum em suas turnês, né? Também fica difícil, né? Depois da banda ter 15 ou 18 álbuns no total, você tocar várias músicas de determinado álbum, você acaba pensando uma ou outra de cada um, né?
É a parte triste de você ter um repertório gigantesco, né?
É, e essa é uma das músicas que sempre estão nas set lists.
Bom, tem que estar, cara. Pô, até The Mechanic já virou um clássico, né?
Já é um clássico.
Um clássico. Depois desse clássico do Deep Purple, vamos começar o próximo bloco com mais um punk rock de 96, olha aí.
Olá, ará, alá.
A bateria reta não descansou nesse ano e dessa vez nós vamos com Descendants tocando I'm the One na Máquina do Tempo.
Who are you? future boy. Who's president of the United States in 1985?
Ronald Reagan.
Ronald Reagan? The actor? Then who's vice president? Jerry Lewis.
Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in. Let me tell ya. And it's a world that man can eat at all. When things are big, that should be small. Who can tell what magic spells we'll be doing for us? And I'm giving up my love to this world, only to be told I can't see, I can't breathe, nor my will we be. And nothing's gonna change the way we live, 'cause we can always take but never give. And now the things are changing for the worse. See, whoa, it's a crazy world we're living in, and I just can't see that half of us.
Something in this future that we have to veto.
você acabou de ouvir Virtual Insanity do Jamiroquai, do álbum Traveling Without Moving. Cara, antes de qualquer coisa, antes dessa música ser boa, é um dos melhores clipes que a MTV já trabalhou, rapá. E aí, puxando o gancho lá do A Walk, que o Octoque falou ali no intervalo do primeiro bloco, mais uma vez, por causa de um videoclipe que a MTV acredita e fica exibindo, e o público se apaixona, a banda fica popular.
É verdade.
Não sei se você lembra, Octoque, os dois primeiros álbuns do Jamiroquai não eram sucesso famosos e populares. Um sucesso no gueto, na galera que, porra, corria atrás de novos sons. Eu lembro exatamente quando a gente já comentou isso, quando a gente falou do primeiro álbum, que quando a gente conheceu o Jamiroquai, pouquíssimas pessoas conheciam. Quem ouvia ficava impressionado como era bom e tal. Eu cheguei até a comentar que eu achava que o JK era uma mulher.
É verdade. O Jamiroquai a gente consegue mudar, a gente consegue nivelar o tipo de sucesso deles pela participação dele em festivais. Jamiroquai, quando começou, ele era banda de free jazz. Banda de free jazz aqui no Brasil é do tipo novidade pra hype, novidade pra gente cult. Sim, sim. Depois que eles começaram a estourar, a partir do Traveling Vault Moving, etc., não que eles tivessem vindo, eu acho que eles não vieram, mas seria o tipo de banda que já poderia estar escalada, por exemplo, pra um Rock in Rio, pra um Hollywood Rock, pra um festival mais popzão.
Sim, exatamente. E, cara, assim, o sucesso foi tão grande, cara, tão grande depois da exibição, do clipe e tal. A gente vai colocar o link desse clipe aí. Mas ele foi tanto que os novos ouvintes começaram a ir atrás dos álbuns anteriores.
Sim, aí a galera conheceu o que era Jamiroquai.
Aí o nego foi buscar e tal, e se apaixonar por esse projeto de um homem só, né, cara? Porque é o JK, todos os membros fundadores já estão fora. Este, por exemplo, é o último álbum com o Stuart Little, com o Stuart Zender, que é o baixista. A banda sofre mudanças musicais, sim, com toda essa misturada de músicos que entram e saem da banda, mas a integridade dela ainda é muito equilibrada.
É verdade.
Então você escuta o primeiro e último álbum, você reconhece como ainda é o projeto Jamiroquai. Álbuns para se ouvir inteiro, né?
Álbuns para se ouvir inteiro e, assim, seguidos.
É. Já falamos do Jamiroquai, já falamos do Dave Matthews Band e teremos outros, hein? Teremos outros.
Queremos mais.
96 álbuns para se ouvir inteiro.
Se você quer álbum para se ouvir inteiro, eu recomendo A Grande Surpresa pra Mim de 1996. Alex Lifeson do Rush nos presenteia com o seu trabalho paralelo Victor.
É que na época era dito como um trabalho solo, né?
É, era um trabalho solo, foi um CD solo do Lifeson, onde ele juntou uma banda assim, totalmente desconhecida. E nós ouvimos, antes de Jamiroquai, a música Promise. Quando anunciaram que o Alex Lifeson ia lançar um CD solo, ia lançar um CD paralelo, de um projeto paralelo fora do Rush, bom, já imaginava que vinha coisa boa, mas eu não imaginava que vinha uma coisa tão diferente daquilo que ele já fazia há 30 anos com os seus colegas de banda. Não é o mesmo guitarrista, não é o mesmo cara que eu ouço, porra, desde moleque. Outra coisa que todo mundo imaginava que fosse acontecer e não aconteceu: sempre que um guitarrista lança um trabalho solo, nego pensa, vai ser um trabalho de virtuoso de guitarra. Vai ser a chance...
Era minhas fichas, aonde eu tava apostando.
Todo mundo pensava nisso. Ah, vai ser, tipo, a chance do cara dar uma de Steve Vai ou de Joe Satriani ou de Ingmar Malmsteen. Não. O cara trabalha com composição, o cara trabalha com criatividade e o cara abre espaço para outros artistas que nego só conhece dentro do Canadá. Por exemplo, o vocalista desse projeto é um cara chamado Edwin, de uma banda que eu adoro, chamada I Mother Earth, que faz muito sucesso no Canadá. Quando o Alex Lifeson fez esse projeto, chamou o cara pra vir cantar nessa banda paralela. Fantástico, eu adorei a voz desse cara. Aliás, foi por causa desse trabalho que eu conheci a Mother Earth, comecei a correr atrás e vi que a banda é foda pra caralho. Vale a pena correr atrás de I Mother Earth. Ainda hei de tocar uma música deles aqui no Máquina do Tempo. Além da revelação desse cara, ele ainda traz uma música chamada Start Today, com uma cantora chamada Lisa Dalbello, que é conhecida lá no Canadá só como Dalbello. Eu não queria namorar com aquela mulher, não. Na hora que essa mulher brigasse comigo, ia ser foda. Eu não ia aguentar, não. A voz da mulher é poderosíssima. Fiquei impressionado. Fora isso, milhões de experimentações. Tem experimentação ali com eletrônico, com violões, com solos de guitarra, sim, mas com melodias musicais, até mesmo com brincadeira, até mesmo com humor, tá? Tem uma música lá onde ele brinca ali, o que ele tá tocando, ele que ele tá tentando gravar, e tem duas mulheres ali conversando, uma dessas mulheres, por acaso, é até a mulher dele, aí ele fica tentando tocar guitarra e as duas fofocando. Aí ele tenta interromper as duas e ela cala a boca e toca essa guitarra.
Cara, realmente foi uma ótima surpresa, foi esse projeto, foi esse trabalho, né? Uhum. Eu realmente, eu tava, como eu tinha falado, né? Eu tava postando minhas fichas como um trabalho de masturbação guitarrística.
Uhum.
Vi uma outra levada. Vale a pena, se você não conhece a carreira solo do Lifson, escute, não é carreira solo, é um projeto. Ficou só neste álbum ou tem outros?
Essa é uma outra curiosidade. Ele estava pensando, sim, em fazer um Victor 2. A partir de 97, 98, ele estava pensando nisso, sim, juntar essa galera toda de novo. Só que, logo em seguida, veio toda aquela tragédia na vida pessoal do Neil Peart e ele perdeu o tesão. Aí, quando o Rush parou, ele também parou, ele desistiu da ideia e dispersou o tesão em continuar com esse projeto do Victor.
Então, existe um fantasma aí que pode retornar a qualquer momento.
Torcemos. Pode existir essa possibilidade, sim, porque esse projeto, o Victor, ele foi gravado, assim, tipo, entre 94 e 95, ele gravou de brincadeira, sabe? Ele juntou essa galera no estúdio dele. Ah, vamos tocar, vamos ver o que que sai aqui. Vamos juntar aqui, vamos comprar algumas coisas, vamos brincar. E assim foi. Vai que, de repente, dá essa ideia dele de fazer essa brincadeira de novo. É como se fosse gravidez por acidente, sabe? Simplesmente nasceu. Uma feliz gravidez acidental. Vai que ele esquece a camisinha de novo.
Ups.
Victor 2. E antes disso, nós ouvimos Descendants tocando I'm the One, maior sucesso do disco Everything Sucks, que muita gente não sabe que essa banda veio dos anos 80.
Cara, pra dizer a verdade, eu não conhecia essa banda, nada.
Pois é, cara.
Pra mim, eles não vinham dos anos 80, eles não vinham dos anos 90, eles não vinham.
Enquanto muitos não conhecem essa banda até hoje, o que é uma pena porque vale muito a pena correr atrás, muitos conheceram a banda em 96 com esse disco. E não sabiam que Descendants vinha já desde os anos 80. Já era uma banda punk dos anos 80. Mas também há uma explicação muito plausível pra eles não fazerem tanto sucesso. Os caras lançam um disco uma vez na vida, outra na morte. Por causa do vocalista deles, Milo Aukerman.
Nome de cachorro, pô.
Nome de cachorro, né? O cara, além de figurinha conhecida no meio do punk rock americano, o cara é pesquisador de bioquímica.
O pesquisador de bioquímica, que tem nome de cachorro, eu não posso doar.
Ah, zoando.
Nome do cachorro do Máscara.
Ah, e daí?
Era Milo o nome do cachorro do Máscara,
inclusive. Era Milo o nome do cachorro do Máscara. Mas o cachorro do Máscara era legal, que era o personagem mais inteligente daquele filme. Não, mas falando sério, cara, esse maluco, todo mundo pensa que vocal de punk rock é tudo nego tapado. Não, cara, o cara é pesquisador sério. Ele vive entre a vida acadêmica dele e a vida da banda. Então o cara passa anos, às vezes, mergulhado no trabalho. Quando ele volta à vida social, ele vai, chega lá, grava disco, faz show, etc. Por isso que os caras lançam, assim, um disco em 87, lançam um disco ao vivo em 89, e o disco seguinte veio em 96.
Caraca.
Ah, a banda acabou? Não acabou. A gente só tá esperando o desgraçado do Milo voltar do alto mar pra gente poder gravar o próximo disco.
Eu realmente não conhecia, sinceramente. Esta música, pra mim, ela é boa, mas ela também... Ela não é ruim, mas ela também não é boa. Uhum. Fica naquela coisa do meio de campo, sabe assim? Não me marcou.
Não, realmente, uma música só do Descendants não marca. Descendants é o tipo de banda que acho... Acredito com quase toda banda de punk rock. Você tem que ouvir o disco inteiro pra você gostar. O Everything Sucks, ele é um tipo de disco que você tem que ouvir da primeira à última faixa. É rapidinho também, um punk rock básico. Uhum. 2-3 minutos cada música e vamos embora. Que você não consegue parar de pular. É divertido, sabe? Daquelas que você dá vontade de dar mosh o tempo todo. Essa música é uma das mais comerciais, vamos dizer, né? Uma das mais comportadas, sabe? Passível de se tocar em rádio. E até tocou durante um tempo. Inclusive porque esse disco foi lançado pela Epitaph. Olha aí a Epitaph de novo.
Ó.
Agradecemos ao Offspring, que quando lançou o Smash lá em 94, com Command & Play e todos aqueles primeiros sucessos dos caras, eles abriram portas para um monte de bandas da Epitaph ganharem também o sucesso internacional. Daí veio o Descendants com Everything Sucks. Sim. Por isso que muita gente conheceu a banda a partir desse disco.
E não dos dois trabalhos anteriores.
E não dos dois ou três trabalhos anteriores que vinham lá dos anos 80. Pelo menos a galera, a imprensa especializada não esqueceu, né? Porque a revista Alternative Press já citou Descendants como uma das 23 três bandas que deram forma ao punk em sua era, ao lado do Bikini Kill e do Black Flag.
Responsabilidade.
Responsabilidade. Os caras não são pouca coisa, não.
Mas sabe se sentir culpado por não ter conhecido.
Não se sinto culpado porque realmente...
Não ter conhecido na época, entendeu?
Sim, entendo. Volto a dizer, não foi culpa de ninguém. Os caras realmente que lançam um disco na vida, outra na morte, e só ganharam reconhecimento internacional a partir desse. Portanto, se você curtiu esse som, vale a pena correr atrás do disco anterior.
E vamos para o próximo bloco, Aki.
Bora pro próximo bloco, tá na tua mão.
Cara, e vamos pro próximo bloco ouvindo Amamauê, Maracatu Atômico do Chico Science e Nação Zumbi na Máquina do Tempo.
O bico do beija-flor, beija-flor, beija-flor. Toda a fauna flora grita de amor. Quem segura o porta-estandarte tem arte e aqui passa com raça eletrônico, maracatu atômico. Céu, tem o céu, e depois tem outro céu sem estrelas.
You know your history? Very good.
Whiskey and $75 for the horse.
Tripping it away.
Estamos de volta e nós acabamos de ouvir Stone Temple Pilots tocando Trippin' on a Hole in the Paper Heart. Cara, se o nome dessa música já é complicada de falar, o disco então nem se fala. Vamos lá, é preciso um preparo para falar Tiny Music Songs from the Vatican Gift Shop.
Aê, tão bonito, aprendeu com ketchup.
Que maravilha de disco, considerado por mim, pelo menos, o melhor disco do Stone Temple Pilots da carreira deles, disparadamente. Gratíssima surpresa deles trazerem à tona toda a influência deles de rock dos anos 60 e 70. Tem muito Beatles ali, cara. Tem muito Beatles. Assim, Beatles do tipo Sgt. Peppers, de Sgt. Peppers pra depois, como influência desse disco.
Eu gosto pra cacete desse álbum, eu acho esse álbum muito bom. Mas ele não me pegou com a surpresa que pegou Core. O Core, quando eu ouvi pela primeira vez, eu falei, caralho, o que é isso?
Uh-huh.
Falei, pô, muito bom, muito bom, muito bom. No terceiro, que foi o Tiny Music, eu ouvi e falei, pô, isso é Stone Temple Pilots. A crítica não achou isso. A crítica metade reclamou, metade aplaudiu. É. Mas ainda assim, eu falei, cara, é muito bom. É porque eu só tô pensando que pelo seu comentário, se você considera o melhor trabalho deles, não, eu ainda fiquei mais surpreendido com
o
Core.
O que aconteceu por causa desse disco? Ele foi muito conturbado pra fazê-lo por dois motivos, né? Primeiro que em 95, o Scott Weiland, ele havia sido preso por porte de crack, ou consumo de crack, qualquer coisa do tipo, e condenado a um ano de liberdade vigiada. Então ele não podia sair para fazer turnê, pra fazer show, sabe? Pra divulgar o disco, etc. Por conta dessa complicação dele com a justiça, que também deu muita dor de cabeça pra ele e pra banda toda aí, pro produtor, pro Brendan O'Brien, deu muita dor de cabeça pra todo mundo envolvido para fazer o disco. E por causa da impossibilidade de divulgar o mesmo, né? Eles não podiam muito ir pra programa de televisão pra tocar música lá, fazer aquele playback chato, né? Nos programinhas chatos.
Uhum.
Enfim, não podia fazer show, não podia fazer turnê. Eles não tiveram turnê em 97, 98 pra divulgar esse disco. Olha só a merda. Então o disco, ele ficou muito às escondidas. Ele foi engavetado praticamente. E por conta desse mesmo problema, era aquele tipo de coisa que acontece com muito artista que a gente vê até no Brasil e no resto do mundo até hoje. O vocalista em questão estava aparecendo mais nas colunas policial e de fofoca do que de música e cultura propriamente dito.
O que é muito ruim, né?
Porque o que é muito...
fica famosa por outros meios e não por seu trabalho.
Exatamente. Enquanto isso, o disco em si foi pra gaveta. Ninguém estava prestando atenção. Ninguém prestou atenção no disco. O que é uma grande pena, porque aqui eles realmente trabalharam muito com essa influência. Inclusive, um outro grande sucesso desse disco, que foi Big Bang Baby, pô, tinha um clipe anos 70 total, total. Sabe aquela imagem de VHS? Tipo aqueles clipes antigos do Saba? Paranoid, Iron Man. Aquele clipe de VHS, sabe? Cenário todo branco, a banda ali no meio do cenário branco. Trouxeram muito essa influência, né? Não só que eles refletiram nos clipes, mas também trouxeram principalmente no som. Divertidíssimo, assim, é onde a gente vê o máximo da criatividade do Stone Temple Pilots.
E aí, Ok, você acredita no boato de que vão lançar um novo álbum agora, esse ano?
Olha, eles estão já fazendo uma turnê muito bem sucedida. Os quatro membros do Stone Temple Pilots, sempre que perguntam pra ele, eles dizem que sim. Assim que acabar a turnê, eles vão entrar em estúdio, vão começar a compor, vão começar a escrever e fazer. Eu torço muito. Mas é aquilo, né? Com o Scott Weiland, a gente não pode confiar. Hoje o cara tá bem. Amanhã ele se enche de heroína ou de crack ou de seja lá o que for. Aí ele faz a mesma coisa que ele fez com o Velvet Revolver, né, cara? Tava tudo muito bem. De repente, no final do show do Velvet Revolver, ele chega no microfone. Esse é o último show do Velvet Revolver. Adeus. Chuta o microfone, vai embora e pronto. Pra ele fazer a mesma coisa com o Stone Temple Pilots, seja lá pra onde for, não custa.
E falando dele, perguntinha agora capiciosa, hein? Você acha que o vocal dele é primo e irmão do Ed Vedder?
Não, que isso?
Ele nega, né?
Eu também.
Ele fala que as influências dele são Jim Morrison e David Bowie.
Ah, as influências podem ser, mas o resultado final é totalmente diferente.
Eu nunca pensei nisso. Talvez se misturar Jim Morrison com David Bowie dê Ed Vedder.
Ou Scott Weiland, vai saber. Uma coisa assim. O Scott Weiland, ele é um cara muito versátil. Ele tem umas três ou quatro vozes diferentes. Se você ouve algumas músicas do Stone Temple Pilots e algumas músicas até do Velvet Revolver, você percebe que são vozes bem diferentes. Algumas são agudas, outras são mais graves, outras são rasgadas, outras são mais melódicas. E é tudo o mesmo cara. Alguma dessas personalidades dele aí, dessas múltiplas personalidades dele, pode sim ter alguma coisa a ver com o Ed Vedder.
Ou com o Jim Morrison e o Bowie.
Com o Jim Morrison ou com o Bowie, sei lá.
E antes de Stone Temple Pilots, nós ouvimos Ile Aie do Rapa, do álbum Rapamundi. Álbum que eu já falei sobre, né, quando a gente fez o programa Covers 2, e vai ter o link aí no post pra quem não ouviu, correr atrás e ouvir. Da série a série, mais um dos álbuns para se ouvir inteiro, de cabo a rabo.
Cara, engraçado, você me pegou de surpresa. Eu juro que eu pensava que o nome dessa música era Mundo Negro.
Pois é, essa música é muito mais famosa pelo Mundo Negro.
Pois é.
Do que por Ile Aie.
Pois é, eu nunca tinha ouvido falar o nome. Aliás, eu me lembro, na época que tocava essa música nas rádios, os locutores da rádio falavam que o nome da música era Mundo Negro.
Tisque, não fazem dever de casa, que vergonha.
Eu fiquei com o Mundo Negro na cabeça e tá, pra mim valeu.
Pega pra mim deste álbum é que, pra mim, ele parece uma música só. Todas as músicas juntas fazem uma música só. Que eu acho que eu escutei tantas vezes este álbum inteiro, que quando acaba uma música, eu já espero as primeiras frases da próxima. Então, cara, quando acaba uma, eu já acho, vai entrar tal, depois vai entrar tal, depois vai entrar tal, depois vai entrar tal.
É aquele tipo de disco que você comprou e ficou morando dentro do teu CD player, era desafio.
Exatamente, cara, exatamente. Isso porque na época não tinha carro, que se eu tivesse carro, eu ia ficar dentro do carro o tempo todo. Cara.
Pelo menos até virar The Best of Queen.
É. Cara, e assim, eu não sei se eu já comentei isso, mas essa fase do Rapa com a grande participação do Marcelo Yuca, né, antes do acidente e tal, é uma fase muito rica, cara, é a fase em que eles mostram o que foi o movimento hip hop carioca, né, que é essa mistura de samba, rap e essa cultura de rua do Rio de Janeiro.
É verdade.
Isso tá tão expressivo nesses álbuns, nesses primeiros álbuns do Rapa, né, cara, tanto o primeiro como o Rapamundi, como o Lado B, Lado A, isso é tão claro, tão diferente do que eles vêm fazendo depois da saída do Yuca, né.
Uma coisa que eu achei que me enjoa no Rapa depois, que eles tomaram pra si a bandeira da revolta contra a violência e miséria no Rio de Janeiro e a falta de recurso da população, etc. Sabe, eles tomaram pra si esse discurso que já tinha, desde o primeiro disco, sim, mas era de uma forma mais leve. Eles não esqueciam a diversão, eles não esqueciam a descontração que a gente ouve aqui nessa música, que a gente ouve nesse disco.
Os primeiros álbuns do Rapa, na minha opinião, eram muito menos estéreos e muito mais conscientizadores. Eles te conscientizavam sem ser chato, sem ser repetitivos, histéricos, sabe? Assim, funcionava muito melhor, cara. É como eu falei no programa do Covers, o que é Hey Joe do Rapa, cara? É muito boa, cara. É a história de um moleque, sacou? Aqui no Rio, cara. É perfeita, cara.
Só quem viveu no Rio vai entender, né?
É, cara. O que é essa música? Essa música é completamente brincando, inclusive, com o ano, né? 96, o ano do fim do Apartheid, e aí vem essa música.
Putz.
É muito, cara, é muito bom, cara.
Aí.
E é leve, como você falou, há um quê de diversão, há um quê natural da coisa, que deixa tudo mais suave e mais
conscientizadora.
E não é essa coisa gritada que o Falcão faz, né, cara? E falando de representações e movimentos, cara, agora eu vou falar uma coisa que o nego pode ficar puto, foi mal, cara, mas vocês ouviram que nós abrimos o bloco, algumas pessoas não gostam, mas não dá pra negar que Chico Science e Nação Zumbi, com o Maracatu Atômico e todo o seu repertório, levantaram a bandeira do Mangue Beat, mesmo vocês gostando ou não, na minha opinião, o movimento mais expressivo do cenário brasileiro das últimas duas ou três décadas. O movimento mais original, cara. Eu adoro o rock da década de 80 do Nacional. Adoro. Sinceramente, eu gosto mais do rock da década de 80 Nacional do que do Mangue Beat. Mas não dá pra negar que o movimento da década de 80 era muito menos brasileiro e muito mais influenciado por bandas inglesas, americanas, internacionais, do que foi o Mangue Beat. O Mangue Beat tem o quê de tropicália, cara? Tem o quê original? Isso é brasileiro. E, cara, palmas porque é foda. É muito bom.
Palmas para o Mangue Beat, palmas para o Chico Science, que realmente foi uma grande perda. Foi um dos caras cuja morte eu senti bastante. Eu adoro o Chico Science Nação Zumbi, eu achei uma originalidade que me foi um tapa na cara. Eu adoro o Da Lama ao Caos. Porra, é um disco perfeito, um disco que pra mim representa a música popular brasileira dos anos 90. Eu fiquei embasbacado.
Sim, cara, e assim, mesmo tendo sido criado em conjunto com o Mundo Livre S.A., é o que eu falei, cara, a Nação Zumbi foi o maior símbolo do Mangue Beat. E sabe o que eu acho interessante dessa história? O Mangue Beat nasceu sem querer. Ele não fez, não nasceu de um manifesto. Ele nasceu de um release que foi enviado para os jornalistas, uhum, e acabou virando um manifesto. Só que a coisa era tão original, era uma proposta tão original e tão inesperada, ainda mais vindo da onde que vinha, que, cara, infelizmente, o cenário artístico e comercial tem os olhos nos eixos. Rio, Brasília,
São Paulo. São Paulo, e o que vier depois é lucro, né?
É, cara, Rio, Brasília e São Paulo, ele tem os olhos nesse eixo, sacou? Infelizmente. E aí você tem bandas, revelações, que vêm de Recife, que vêm do Nordeste como todo, né, cara? Até o Raimundos e tal. Uhum. São coisas muito positivas e muito inesperadas. Aí você vê um movimento que vem de lá e alcança este grau de popularidade.
Vem de onde, exatamente? Pernambuco, não é isso?
É, vem de Recife. Eles eram de Recife. Tanto que o Chico Science morreu num acidente de carro saindo de Olinda pra chegar em Recife. Eu fico muito feliz, cara, que esses movimentos culturais, essas ações culturais do Nordeste, alcancem a mídia, alcancem a massa. Porque, sinceramente, cara, eles são muito mais originais do que aqui a gente no Sudeste. Não só o ritmo musical, né, cara? Eles têm... Eu acho que é uma vontade de fazer algo novo, muito maior do que a gente tem aqui, cara. A gente é muito...
A gente está mal acostumado com o que vem de fora. Então a gente quer fazer, sim, coisas baseadas no que vem de fora. Lá não.
Lá eles querem se expor muito, exato, mais do que, ó, talvez aqui. E aí, comparando até com o sul do Brasil, né, assim, que são muito mais tradicionais e,
orgulhosos de sua tradição musical?
Talvez, e aí eles não tragam tanta inovação quanto o Nordeste. Uhum. Então eu acho que o Norte e o Nordeste, quando eles chegam, quando eles alcançam a massa, cara, eles não vêm a passeio. São eles aí largando o Mangue Beat, a falar de DJ Dolores e Orquestra Santa Massa, sabe? A falar dessa galera, cara, que é uma galera que chega sempre trazendo algo que você fala, cara, o que é isso? Compreendo que não são todos que gostam, e muito menos deste álbum, o Afro Ciberdelia, que é diferente da Lama ao Caos, né? Não foi tão trabalhado na imprensa, assim, né, cara?
Uhum.
Na mídia, na MTV, se bem que Maracatu Atômico tocava toda hora, em todos os lugares, em todas as boates e festas de faculdade.
Né? Ah, bar mitzvah, funeral, bingo das senhoras da igreja, corrida de jockey.
Caraca, sabe? Tô imaginando o bar mitzvah. Mas assim, embora eu compreenda isso, não dá pra não ouvir e não dá para tentar negligenciar o impacto que isto tem na música brasileira.
Por mais que você queira.
Por mais que você queira, cara. Não dá pra você, depois da década de 90, você não consegue falar de música sem citar Chico Science e Nação Zumbi. Cara, e depois desse desabafo...
Olha!
Praticamente foi um desabafo, né, cara, aqui sobre o Mangue Beat.
Tá mais leve agora? Tá mais tranquilo?
Tô mais leve. Agradeço muito a quem nos ouviu até o momento. Este programa confuso e conturbado, com misturas de estilo de deixar zonzo, né?
Como foi toda a década de 90, né, cara?
É, pois é. E se você quiser participar, mande o seu e-mail para podcast@maquinadotempo.blog.br ou deixe o seu comentário lá no nosso blog, que é o maquinadotempo.blog.br.
Exatamente. E não vamos esquecer, já que estamos começando o ano de 2010, voltamos aqui a convocar você que tem uma banda de garagem, você que conhece uma banda de garagem, mande seu material pra gente. Já vamos começar a preparar o segundo programa de bandas independentes no Máquina do Tempo a ser lançado agora em 2010.
Exatamente. Então, meus amigos, pode mandar, espalha no boca a boca, avisa teus amigos, parentes, primos, que vocês podem entrar na seleção do Máquina do Tempo das bandas independentes.
Não esqueça, mande seu material, a gente vai ouvir. Se a gente gostar, tu tá dentro. E a gente encerra esse programa com o homem que eu sigo até o inferno. Esse ganha o meu amém. Eu estou falando de Reverend Horton Heat, com a sua guitarra rockabilly nos trazendo Big Red Rocket of Love, do disco It's Martini Time, na Máquina do Tempo. Shiny red seats with the pint again white. Leather skin, national neighborhood. She goes up, 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 up.